Da cunha do Presidente da República no Hospital Santa Maria, à provocação de António Costa Marcelo a propósito do Orçamento de Estado, neste podcast vai uma curta distância do Governo ainda a salientar que já não presta contas sobre o PRR há 2 anos. Serão nuvens negras que se adensam no campo da política e no setor empresarial, depois da tempestade vir à bonança para a EFASEC, agora pertencendo a Mutares, para descobrir embarque em mais um capítulo de Maquiavel para principiantes. Faz escala em Espanha, no Brasil e nos Estados Unidos da América, no regresso a Portugal. O capítulo desta semana termina com as imprescindíveis sugestões culturais e a já habitual e pertinente pergunta da semana. Olá, Rui, bom dia. Hoje, sem o Zé Carlos, mas estamos cá nós.
Olá, Nuno.
Entrou hoje de férias, segunda-feira. Vamos olhar para a polémica escolha de António Costa no fecho do debate na generalidade do Orçamento de Estado. Optou por Galamba, um ministro que não caiu no goto de Marcelo, não é?
Olá, bom dia, Nuno. Boas férias para o Zé Carlos, se nos ouvir. Queria dar também um cumprimento a todos que nos ouvem e deixando um aviso, pedindo desculpas, mas o seguinte: eu nas próximas 2 semanas não vou poder gravar o podcast Maquiavel para principiantes, por motivos já sabem aqueles que me acompanham, eu estou a acabar o meu livro e, portanto, queria ver se acabava até ao final de novembro, para depois ir a sair na primavera, portanto, lá para março, para ter tempo. A editora, que é a Leia, uma das maiores editoras portuguesas, de fazer um bom trabalho de divulgação e do livro ficar impecável. Por isso queria entregar até ao final de novembro e, portanto, estou com muito pouco tempo dentro das minhas outras todas tarefas também que tenho, como vocês sabem. Portanto, começando pelo princípio, como é óbvio, de facto foi uma provocação, eu disse já publicamente, foi uma provocação total a Marcelo Rebelo de Sousa e foi também uma provocação a todos os portugueses. Começo pela menos importante, que é Marcelo Rebelo de Sousa. Foi uma provocação porque as pessoas já passam o tempo e depois as pessoas não têm memória. Era, como sabem, em maio houve uma crise política entre Belém e São Bento, por causa da TAP e, sobretudo, por causa do deboche que se passou no gabinete de João Galamba. Por essa altura, como se lembram, esteve em cima da mesa até a possibilidade de dissolução da Assembleia da República. Ora bem, se isso tivesse acontecido, nesta altura, ali entre o final de outubro, novembro, estaríamos, se calhar, a viver um ato eleitoral. O que é que aconteceu? Felizmente para o PS, felizmente para a estabilidade política de uma maioria absoluta, não houve dissolução da Assembleia da República. Só que, essa é que é curioso, João Galamba, e como sabem, Marcelo defendia a sua demissão, bem como a grande maioria dos portugueses, e continua assim nas sondagens, que o dizem. João Galamba continuou ministro e agora, em termos de uma provocação pública, colocou António Costa a fazer um discurso absolutamente ridículo, um discurso fraco, no debate final, no dia final do debate do Orçamento de Estado, onde ainda por cima foi para ali fazer uma série de promessas, sem falar uma única vez da TAP, que é o dossiê que ele tem na mão e que se fala de privatização e que ele é o responsável. E ele não fala, no discurso de quase meia hora, lido, não fala uma vez da TAP. Portanto, isto é uma provocação total ao Presidente da República. Mas, como eu disse, é também uma provocação aos portugueses, porque os portugueses não gostam de João Galamba, pelo que dizem todas as sondagens de vários meios de comunicação social. E, portanto, colocar ali é apenas uma demonstração de soberba da maioria absoluta, tipo, quero para o cimento, e, portanto, eu decidi lá pôr o João Galamba, gosto do Galamba, e foi assim que o António Costa, o Primeiro-Ministro, decidiu. Se é bom para a estabilidade política e para o bom andar e para a tensão política entre Belém e São Bento? Não. Para aquilo que é o regular funcionamento das instituições, quer dizer, as pessoas podem não ligar, mas depois vão ficar ali ressentimentos, como é óbvio. E, portanto, acho que foi um disparate António Costa colocar João Galamba
Rui,
na última intervenção.
mas
Deixa.
voltando um pouco atrás, será este mais um sinal de ilusão no relacionamento do primeiro-ministro com o
Não,
Presidente
sim,
da
claro.
República?
Claro que sim, claro que sim. Depois dizem à vista, dizem que está tudo bem e tal, mas com certeza estes são remoques que vão ficar e, como tal, não é que não acho que não ajude bem ao clima que se deseja de bom relacionamento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.
Marcelo Rebelo de Sousa, que é tema também pela suposta cunha no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para que duas crianças gêmeas fossem tratadas. O presidente já desmentiu, ameaça ir para tribunal também.
Mas eu, sinceramente, aliás, depois tu viste, repara, são três peças agora que eu falarei, três peças juntas ligando Marcelo. Foi aquela conversa com o representante da autoridade palestiniana, que correu mal, o presidente não tinha nada que estar ali a dizer aquilo. Aquilo não é de presidente da República, desculpa lá. Portanto, aquilo já sabem. Ainda hoje no meu Facebook e nas minhas redes sociais pus uma imagem do Terra em Transe, que é um grande filme do Glauber Rocha, onde tem uma imagem do Jardel Filho com outro ator brasileiro, não me recordo agora o nome, e depois tem uma mão a tapar a boca. E bem, é isso, Marcelo, neste momento alguém o aconselha, é que tapa a boca. Houve uma altura que melhorou um bocadinho e esteve sem intervenções. De repente, em 3 dias, aconteceu isso com o representante da autoridade palestiniana, com o embaixador, não correu nada bem. Depois vem a suposta alegada cunha, onde eu acho sinceramente que o presidente sentiu um bocado na pele essa notícia. E portanto eu acho que ele se desequilibrou um bocadinho e depois no dia a seguir, como tu te lembras, a essa notícia, que foi na sexta-feira, continuou a prestar esclarecimentos sobre a notícia, disse pai, 3 vezes falou sobre o assunto. E no domingo foi fazer um passeio ali para os jardins de Belém, do Palácio de Belém, e depois confrontou-se ali com uma turba que estava em manifestação a favor da Palestina. E portanto,
são
depois foi ali
episódios a
jogar.
Mais que vão
são episódios a mais,
imagem,
e portanto, com certeza, e, portanto, isto aqui eu acho que ele sentiu na pele, de facto, essa notícia da Cunha, eu acho que é uma história que, de facto, quer dizer, não há ali mais nada a dizer com o presidente, é uma conversa de lá de corredores do hospital, e até, ouve lá, quem é que me diz, João Nuno? Todos nós conhecemos isto. Foi uma senhora brasileira que veio para aqui com crianças, e, portanto, nacionalidade portuguesa, mas com crianças, veio cá de propósito só para ter aquele tratamento. Quem é que me diz que ela própria começou ali a dizer nos corredores e durante tempo ali indo lá que era amiga do presidente, que era amiga dos filhos do presidente? E como tu sabes, em Portugal nós somos um país em que toda a gente, aquelas pessoas mais humildes, tremem todas quando se ouve falar do poder. E portanto até pode ter sido uma brasileira fajuta ali a dizer aquelas coisas e a influenciar e a dizer que depois tinha a fazer de conta, até pode ter feito de conta que estava a ligar para o presidente e não sei o quê, e assustou as pessoas. Quem é que me diz que não foi isso que se passou? Não sei o que é que se passou. Portanto, agora o que eu vi foi, efetivamente, não vi ali nenhum documento, não vejo nenhuma mensagem do presidente a dizer: façam o favor de fazer o tratamento de 4 milhões a estas crianças, porque é uma cunha minha e eu é que peço e tal. Não vi até agora nada disso. Se isso acontecer, é muito grave e depois o presidente terá que prestar esclarecimentos. Mas eu acho, e aí temos de dizer a verdade. Marcelo tem muitos defeitos, aquilo que eu te digo e já digo há muito tempo: fala demais. Agora é um homem sério, não é corrupto. Não anda aí a meter cunhas para trás e para a frente, nem precisa disso, e portanto eu acho que é um homem de boa fé, sinceramente, é um homem sério. Isso aí, íntegro. Sinceramente, é a minha opinião, e acho que todos os portugueses a têm também. Portanto, acho que é uma história um bocado mal explicada, mas que ele sentiu na pele e o desequilibrou um pouco.
A popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa já viveu melhores dias, pelo contrário, quem recupera novo fôlego é a FASEC, que agora que foi absorvida pelo Fundo Industrial Alemão Mutares.
Olha, eu não sei se recupera o fôlego ou não, por um motivo. A FASEC foi nacionalizada em 2020. Primeira pergunta que tem que se fazer é: o que é que o Estado português andou a fazer durante estes 3 anos? A maior parte dos especialistas dizem que foi deteriorada a sua qualidade, a sua competência técnica em alguns setores e, portanto, que se degradou. Não sei, dizem os especialistas, li em vários jornais, nas secções de economia. Agora, o que é grave é o seguinte: é uma mini TAP. Tu metes 395 milhões numa empresa, agora vais privatizar, portanto, esse fundo Mutares alemão, só que antes da privatização ainda vai haver uma injeção de capital nosso de 160 milhões de euros. No global são 395 milhões, que custou 3 anos de brincadeira na EFASEC. Claro que é uma empresa muito importante. O Ministro da Economia explicou que há muitas pequenas e médias empresas que fazem, de facto, o seu trabalho para a EFASEC, portanto, há ali uma bolha que de facto faz movimentar obras, faz movimentar contratos, faz movimentar empregos. Portanto, isso é importante, nunca pode ser de facto olhado com desdém. Mas, epá, o que ligam as pessoas é isto: é na TAP foram 3,2 mil milhões e nós não sabemos agora por quanto é que se vai vender a TAP. Aqui são 395 milhões e os alemães entram com 15 milhões. Sem garantias, de facto, quem é que me dá garantias que vão lá ficar os trabalhadores todos e que não vão ser despedidos os trabalhadores? Esta que é uma das justificações para a manutenção da empresa e para depois se vender por tão pouco dinheiro.
Não há
Quem é que
qualquer
me dá essas
garantia.
garantias? Não, não há qualquer garantia. O próprio secretário de Estado ao lado, quando fez a conferência de imprensa, o ministro da Economia disse que era um dia feliz. Sentado ao lado dele estava o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, e diz: Bem, mas isto é um risco. É um risco. Ah, se é um risco, depois de 395 milhões, meterem 15 milhões, tem a ver com a percepção das pessoas, que é, mete-se lá dinheiro e perde-se sempre dinheiro. E quem paga tudo somos nós. Já pagámos na TAP. Agora é a FACEC. Quanto é que nós gastámos milhares e milhares de milhões a apoiar bancos bons, pois eram maus, bancos tóxicos, etc. Quer dizer, isto é um poço sem fundo, os impostos dos portugueses. E é isso é que depois incomoda as pessoas.
Ainda assim, a FACEC parece encarar o futuro com maior otimismo. Com pessimismo, olhamos para as exportações porque estão em queda desde a pandemia.
É, vou-te dar aqui três notas, duas notas rápidas e depois falarei de um outro tema que tu não lançaste, que também não desenvolvi muito quando preparámos o programa, sobre o que é que eu iria falar. Os dois temas são só pequenas notas para as pessoas terem essa noção e é, a retoma acabou e as exportações caem pela primeira vez desde a pandemia. Isso é péssimo para Portugal, mas é um sintoma de quê? De que os principais mercados que compram em Portugal e compram os produtos que nós exportamos, estão em recessão, nomeadamente Alemanha, Espanha, Reino Unido, portanto, países que estão, a Europa está toda em recessão, a Alemanha já está, portanto, já sabes, quando o motor alemão da União Europeia espirra, a União Europeia
Exatamente.
toda e os países todos
Toda a
constipam-se,
sua recente.
portanto, toda se ressente, portanto, este é um sinal muito grave, porquê? Porque se não houver novos equilíbrios, o que é que acontece? Que eu acho que tem sido, isso sim, essencial para que a economia e para que as pessoas, mesmo assim, atravessem ligeiramente, dentro das dificuldades todas, com alguma tranquilidade, é que ainda está a taxa de emprego, a taxa de desemprego ainda está em valores muito baixos. Agora, se começa a haver aumento de desemprego, aí, meus amigos, isso vamos ter aí um problema gravíssimo em Portugal, portanto, chama a atenção. O outro tópico, que é muito importante, quer dizer, tu lembras-te na semana passada, não sei se tu estavas na parte de apoio técnico, e com o Zé Carlos, eu falei de um assunto que era o Tribunal de Contas Europeu, que estava muito satisfeito com Portugal ao nível do PRR, ao nível dos projetos na área tecnológica, mas sublinhava que não tinha meios para controlar a eficácia da aplicação dos fundos do PRR. Bom, então quem é que tem? É o Tribunal de Contas português. Só que há um problema. O governo está há 2 anos sem prestar contas do PRR ao Tribunal de Contas. E é aquilo que eu digo e disse na semana passada e repito. Passa o volume de dinheiro que veio para Portugal, milhares de milhões da bazuca. Sempre disse desde o início e mantém que devia de haver alguma comissão técnica, independente, até, é para que não tivesse, isso também era um favor que me faziam a mim e aos portugueses, para que não fosse preciso fazer grandes salários e pudessem ser pessoas que desempenham outras funções e que tivessem ali um topo, ali um tempo. Pá, que tivessem lá um assessor para ver todos os coisas, mas pessoas credíveis, pá, que não precisassem nem de motoristas, nem de assessores, nem de um batalhão de gente a trabalhar, pá, para não haver grandes gastos, mas que acompanhassem ao minuto, ao dia, a aplicação dos fundos do PRR. Quando o Tribunal de Contas está há 2 anos sem receber, sem o governo lhe prestar contas, acho que os portugueses, mais uma vez, tem que estar atentos que não sabemos onde é que anda o
Convém da
dinheiro. Essa é que é a
transparência
verdade.
também, não é?
É bem da transparência, como é óbvio. Depois, para
Bem,
terminar, eu só te disse por alto,
quis
temas
reservar um espaço
nacionais.
para Dom Américo Aguiar, não é?
Dom América Aguiar, exatamente. Porquê que eu falo do Dom América Aguiar? Eu não sei se. Quando eu, aliás, fizemos aqui há algumas semanas, quando ele foi escolhido como bispo, e portanto a cerimónia ocorreu no Vaticano, foi para lá uma caravana. Até o Fernando Araújo, o Diretor-Geral do Serviço Nacional de Saúde, e o Carlos César, e o João Torres, do PS, uma série de gente, uma coisa são empresários, nomeadamente amigos, foram os amigos que são empresários e que pagaram do bolso dele tudo mais. Os outros eu não sei quem é que pagou. Mas não é isso importante. Portanto, desde essa cerimónia em que ele foi entronizado no Vaticano, e aqui agora depois tornou Bispo de Setúbal, não tem parado de intervenções. Entrevistas, falar até de política, falar sempre dele próprio, não para de falar. E a mim o que me parece é que está um pouco deslumbrado Dom América Aguiar pelos holofotes. Por isso, recomendo, até para terminar o último tema nacional, o mesmo que, como nós abrimos, é que tanto a Marcelo Rebelo de Sousa convém calar-se de vez em quando, e neste momento a Dom América Aguiar, novo bispo de Setúbal, convinha que, de facto, também se calasse um bocadinho.
E de Espanha, para a discussão, trazes dois temas. Queres
Trago
começar
dois
com as
temas de Espanha,
sondagens,
sim.
não é?
Dois temas. É, vou começar pelas sondagens, que é a seguinte. Chama a atenção do seguinte: continua a haver, na semana passada, chamei aqui a atenção, passou muito cá, sem ninguém ver, pela primeira vez, Pedro Sánchez para se conseguir garantir uma maioria para ser presidente do governo espanhol, pendeu a amnistia. Esta semana era capa de vários jornais, até que os presidentes de várias, Madrid, da Galiza, e da Extremadura, desculpem, da Andaluzia, três presidentes a defenderem que, de facto, pá, que isto era um escândalo, este tipo de acordo, nomeadamente a presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que devia que, de facto, isto era indecente, este tipo de coligação. Sabemos nós que ela é do PP, como é óbvio, mas a verdade é esta. E depois saíram as sondagens em dois jornais espanhóis. E nos dois jornais espanhóis dizem a mesma coisa. Repara nisto, e para quem nos está a ouvir, provavelmente não viu. 40% dos eleitores do PSOE, portanto, 40% dos eleitores diretos de Pedro Sánchez, não querem esta coligação com as autonomias. Mais do que isso, no global, 59% defende que deve haver novas eleições, em vez de haver este governo a que eles chamaram a Espanha a geringonça Frankenstein. Este é um dado. Depois, enquanto Espanha está completamente pulverizada neste debate político, o que é engraçado é que a figura mais popular de Espanha na atualidade é a princesa Leonor, que na semana passada, no outro fim de semana, na semana passada, sim, teve na terça-feira, foi na terça-feira até que isso ocorreu. Foi a sua maioridade, portanto, 18 anos. Neste momento, já tem novas responsabilidades, fez o seu trabalho, fez o seu serviço militar em Espanha, que é importante, onde o
Prestou
pai também tinha
juramento à
feito.
Constituição Espanhola no Parlamento?
Prestou, exatamente, prestou juramento à Constituição Espanhola. É a pessoa mais popular em Espanha da atualidade. O que é magnífico, porque não nos esqueçamos de uma coisa. O presidente, o antigo rei de Espanha, era um homem extremamente popular, o rei Dom Juan Carlos. Depois caiu a fundo. Este presidente, o rei Filipe, neste momento, consegue, de facto, ultrapassar e ganhou alguma popularidade e estabilizou a monarquia. E, portanto, é muito bom para a monarquia espanhola ter, de facto, os espanhóis a confiar numa garota, que é a Princesa Leonor, e que, portanto, o que ela disse e a base foi de todos os jornais, confiem em mim. E isto é uma mensagem muito, muito tranquilo quando nós temos Espanha com autonomias, com estas amnistias. E, portanto, acho que é muito significativo que isso tenha acontecido.
Poderá
Segundo
ser chefe
tema,
de Estado no futuro, não
pode ser no futuro, a seguir,
é? É.
quando o pai mais envelhecer. Sobre o Brasil,
Já no
só queria
Brasil,
dizer
é.
duas coisas. Brasil, duas coisas. Estou-te a acelerar porque estou aqui
Completamos
com um sinal que não
um
estou.
ano de presidência de Lula da Silva,
É,
vamos
estou aqui
fazer
com
o
pouca
balanço,
bateria, está-me a aparecer aqui, mas eu estava com bateria, portanto não sei o que é que se está a passar, o meu telemóvel está a comer qualquer coisa. Mas olha, é de facto, passou um ano da eleição de Lula. Também, como está a haver guerra em Israel, pouca gente também reparou nisso. E, de facto, há muitas melhorias ao nível daquilo que era a grande promessa do Lula, da distribuição da renda, de algum maior dinamismo na economia. Mas depois há muitas críticas, porque, ao fim e ao cabo, teve que casar com alguns bolsonaristas. Ganhou também a reputação ao nível da política internacional, mas isso sempre foi o forte de Lula à diplomacia brasileira. Mas depois, e sobretudo aquilo que eu vou dizer, cada vez mais insegurança, nomeadamente no Brasil,
Rio de Janeiro,
no Brasil, no Rio de Janeiro, a questão da violência total com as milícias na rua, a atacarem autocarros, e portanto algo que reforça habitualmente o discurso da direita.
por fim, querias também abordar o consumo de mídia nos Estados Unidos, não é, Rui?
É isso, e a parte mídia que eu quero dar dois toques. É assim, no consumo de mídia só para chamar a atenção das pessoas. Em 2015, da população mais velha americana, 51% gostavam de ver notícias. Hoje são apenas 38% que se importam com as notícias. Na população jovem, acho que era importante segurarem-se, apenas 19% dos jovens quer saber de notícias. Portanto, algo que está a mudar e acho que não é nada positivo. Depois, na senda daquilo que eu tenho que falar da inteligência artificial, nesta semana que passou, duas medidas interessantes. Joe Biden, que vai regular a inteligência artificial e tem que demonstrar comprovadamente que não é um risco, isto nos Estados Unidos, e por outro lado, as grandes potências, nomeadamente até o G7, houve um pacto de responsabilidade sobre o assunto da inteligência artificial. Isto é o lado mau da inteligência artificial, é os medos ressuscitam a inteligência artificial. O lado bom da inteligência artificial, também temos de ver o que é bom, é que foi a inteligência artificial que ressuscita uma canção inédita dos Beatles, chama-se Now and Then, e foi a inteligência artificial que a recuperou. Portanto, este é o lado, olha, fica já como preâmbulo para as sugestões que vou dar a seguir, descobrirem a nova
Foi aí
música
já
dos
de seguida,
Beatles.
não é? Podemos já
É, já até
lançá-las.
estou. Não, e até estou mais rápido hoje. O programa até é mais rápido porque eu estou
É
com
sempre a
pouca
acelerar.
bateria para tomar. Estou com medo de cair ao programa. Olha, queria só chamar a atenção para quem tem Netflix. Antigamente até estava na HBO, mas passou para a Netflix. Eu acho que uma das maiores séries de sempre, Os Sete Palmos de Terra, aquela família de que tinha a agência funerária, são 5 temporadas, está na Netflix. Acho que às vezes vale a pena voltar a ver coisas antigas. Como eu tenho estado a ver o West Wing, Os Homens do Presidente, continua a ser uma série notável. Depois, três livros de história e um de diversão. Uma Pequena História dos Estados Unidos, do James West Davidson, é das edições 70. Uma Nova História da Europa Central, Os Reinos do Meio, de Temas e Debates, do Martin Rady, está aqui. E por último, este que é já considerado um dos melhores livros do ano, do Neil Askerson, O Mar Negro, de Péricles a Putin, que é da Relógio d'Água. Portanto, tudo na área da história, para quem gosta de história, acho que é recomendável. Para se divertirem.
É,
Eu
só
até fiz
falta
um
um livro.
post na semana passada, pá, o novo álbum do Asterix. O Lírio Branco é um gozo total com aqueles coaches. Portanto, é um senhor. Epá, o que é que acontece? A guarnição dos soldados romanos, muitos estão em debandada, estão cansados e querem ir para fora. Portanto, tem havido uma série de gente que sai. Então, chega alguém que ainda por cima tem um nome magnífico, que é o Palavreados, que é o homem que vai para lá dizer: não, eles têm que ter aqui um bom estilo de vida, têm que acreditar nas boas energias e tal, não sei o quê. Portanto, isto é um gozo total com estes palestrantes motivadores e coaches, não sei o quê, gajos. Pessoas sem qualquer nível nenhum, que depois enganam não sei quantas milhares de pessoas e que falam, e como aquela famosa Susana Torres, que depois teve toda a gente contra ela, que enganou não sei quantas pessoas, alegadamente, o que dizem as notícias dos jornais, mas que, entretanto, antes encheu o pavilhão Atlântico, vendeu livros e era uma grande figura do desporto e que ajudava treinadores e jogadores e não sei o quê. Afinal, era tudo, como eu acho, estou a falar no global, não estou a falar da Susana Torres, sinceramente, desde aquele Gustavo não sei quê, Gustavo Santos. A não sei quantos palestrantes motivadores, desculpem dizer-vos isto, é a minha opinião, tenho direito a ela, é um bando de vigaristas. Só pessoas de fraca cabeça é que caem nas mãos desses tocadores de lira.
E agora venha daí a habitual pergunta da semana, Rui.
A pergunta da semana tem a ver com esta: quando é que há alguma, sobretudo de Israel, é a tal pausa humanitária, que nunca mais há, que tem sido defendida. Depois a questão do próprio cessar-fogo, onde o Benjamin Netanyahu diz que enquanto não libertarem, é uma posição de força, isso aí até é compreensível, não há cessar-fogo até os reféns serem libertados. Mas o que é curioso é que cada vez o tempo passa, o tempo vai passando, e até no próprio Estados Unidos está a haver um grande desconforto com o que se está a passar por estes bombardeamentos de Israel. Israel tem direito à sua defesa. Israel, houve um grupo terrorista matou e fez reféns uma atitude de enorme barbárie. Isto é de condenar, sempre. Agora, o que está a acontecer é aqueles bombardeamentos que vemos, as zonas de refugiados, bombardeamentos a hospitais e tudo, por muito que haja simpatia das pessoas com o massacre que Israel sofreu, simpatia no sentido de estarmos ao lado daquelas pessoas inocentes que morreram às mãos de terroristas. Também ninguém está a gostar muito de ver, e a começar pelos Estados Unidos, que são um aliado total de Israel, mas nos próprios Estados Unidos está a haver um grande desconforto com estes bombardeamentos a hospitais, as zonas mais neutras, e, portanto, aquilo que interessa é cada vez mais o radicalismo pudesse ser ultrapassado, mas neste momento vejo muito poucos moderados com capacidade para liderar um processo de paz. Portanto, algo, temo que isto vai continuar e com certeza continuarão a morrer muitos inocentes e muitas crianças, de um lado e do outro, pois, como disse Barack Obama, e bem, ninguém tem as mãos limpas neste processo.
Damos assim por concluído mais um capítulo de Maquiavel para principiantes. Obrigado, Rui. Tal como antecipaste, regressamos daqui a 2 semanas.
Sim, senhor. Peço desculpa a quem nos ouve, mas olha, eu não tenho mesmo, há coisas que não tenho tempo mesmo.
Claro. Este podcast é da autoria de Rui Calafate, contou com a condução, cuidados técnicos de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até daqui a 2 semanas.